No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite. 18 horas desta segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. Está no ar no Mundo da Bola, o programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje ao meu lado nos comentários, Rodrigo Ricardo. E a gente começa com o...
O melhor da rodada.
E o melhor da rodada não poderia ser outro senão o Vasco. Depois de estar perdendo por 2-0 para o Flamengo, a equipe de Renato Gaúcho conseguiu um empate praticamente no último lance da partida, que você acompanhou aqui na sua rádio nacional. Rafael Monteiro traz pra gente a repercussão do clássico dos milhões aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após o empate contra o Flamengo no Maracanã, depois de estar perdendo por 2-0, o técnico do Vasco, Renato Portaluppi, elogia a postura da equipe.
É importante sempre pontuar, né? Mais uma vez, eu sempre falo para eles terem a confiança que eu passo para eles, personalidade, independente do adversário. O adversário só tem 11 jogadores em campo, sempre eles vão ter o nosso respeito, mas ali dentro é a entrega desde que eu cheguei, que eu quero ver do meu time. Hoje, mais uma vez, foi uma entrega grande, não é qualquer time que enfrenta o Flamengo no Maracanã, sai perdendo por 2-0 e consegue um empate. O time do Flamengo, o grupo do Flamengo, eles sempre brigam pelo título por causa disso, e a qualidade deles é muito grande, ela é muito diferenciada, eles praticamente têm dois times. Mas eu falei para os meus jogadores, vamos pelo menos competir com eles, a qualidade deles, sem dúvida alguma, é melhor do que a nossa, mas vale muito a vontade dentro do campo, e isso vi, essa entrega do meu time, o reconhecimento por parte da nossa torcida também. Então isso tudo só me deixa alegre, me deixa contente, me deixa feliz, porque nós temos uma sequência de jogos e competições pela frente.
Renato fala da importância dos jogadores acreditarem mais neles.
O resultado de um jogo depende dos jogadores. Eu converso, eu fico lapidando os jogadores, fico ensinando da melhor maneira possível, independente do jogador de cada posição. Procuro treiná-los na parte técnica e tática, principalmente. E quem entra em campo são eles que precisam da resposta. A minha parte eu faço. Mas quem entra em campo são os jogadores. E eles têm desempenhado bem os nossos treinamentos, os nossos pedidos. Nós não temos um time perfeito. Quando eu cheguei aqui, muita gente me criticou. Meus amigos, não vai que o grupo do Vasco é muito ruim, não vai que você vai se ferrar, não vai que o time vai brigar, de repente vai cair para a segunda divisão, não vai. Eu falei para eles o que hoje eu estou falando para vocês. Eu gosto de desafios. O importante, o jogador, ele tem que acreditar nele. É isso que eu coloco na cabeça deles quase que todos os dias. Eles precisam ter a confiança que eu dou para eles jogarem com personalidade, confiança. Eu assumo todos os erros. Eu só quero que eles joguem livre, leve, soltos, com responsabilidade.
Pelo lado do Flamengo, o técnico Leonardo Jardim assume a responsabilidade pelo resultado.
Nós tivemos talvez 75 minutos aceitáveis, fizemos 2 golos, tivemos mais uma ou duas situações, pois a partir desse momento entregámos o jogo ao adversário. Se nós não jogarmos, o Flamengo tem que jogar. E foi essa mensagem que deixei aos jogadores. Eu disse que deixamos de jogar e isso permitia que o adversário crescesse, e não tivemos bem. Toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável, porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. A gente quebrou, ao contrário, o adversário conseguiu reagir e teve mais domínio de bola. Acaba por justificar o empate, talvez acabe pelos últimos 20 minutos, o volume de jogo que teve. Eu disse a eles, quando a gente entra a ganhar, temos que ter mais responsabilidade quando entra-se a perder. Quando é perder, já está perdido, tudo o que nós fizemos é positivo. Quando está a ganhar, guardar resultado é uma coisa muito importante. Joga um minuto minuto, ou jogo 10, ou jogo 15, é fundamental. E no desporto de alta competição, isso tem que ser uma diretriz marcante naquilo que eu acredito como equipa.
Leonardo Jardim comentou os dois gols sofridos de cabeça.
Em relação aos cruzamentos, existe sempre duas formas de abordar o assunto. Primeiro é quando não esperamos que a bola entre na área. A gente tenta evitar o cruzamento numa primeira fase. E eu acho que até facilitamos este tipo de jogo de cruzamento, que muitas vezes não reduzimos, muitas vezes no jogo de corredores não fomos tão agressivos. E depois é os duelos, com certeza que a gente quer ganhar duelos dentro da área, e aí temos que ter atenção. Jogámos jogo da Libertadores com uma equipa que baseava-se no jogo deste género, duelos, segundas bolas, cruzamentos, e hoje o Vasco aproveitou esse tipo de situações. A gente sabia que a equipa estava fresca, do Vasco, que na parte final ia tentar o tudo por tudo. A nossa estava mais cansada, alguns jogadores que repetiram jogaram na Argentina, mas com aqueles que a gente, com o nosso elenco, que eu valorizo todos os dias, tínhamos que dar outra demonstração de maturidade e de controle do jogo. Não conseguimos. Responsável sou eu.
O Flamengo volta a campo para enfrentar o Independente Medellín, na Colômbia, na quinta-feira pela Libertadores. Já o Vasco encara o Audax Italiano, no Chile, na quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Forte abraço!
Valeu, Rafa. Eu tô aqui com o Rodrigo Ricardo. Um belo jogo, né, no Maracanã, RR. Um clássico disputado até o último momento e com um sabor de vitória pro Vasco e de derrota pro lado do rubro-negro.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. É verdade, foi um clássico eletrizante, um bom jogo, acima da média, eu diria. Um jogo que também foi pontuado por emoções, por esse Vasco que não desistiu nunca, que lutou até o final, buscou o empate no último minuto. Um cruzamento meio inesperado do Cuesta, um cruzamento por baixo, os cruzamentos por cima. A zaga do Flamengo estava indo muito bem, principalmente com os Léo, né, a dupla Léo, né, que inclusive talvez esteja na lista do Ancelotti, o Léo Pereira, que eu acho que faz jus à convocação, assim como o Pedro, eu acho também que está merecendo.
Um golaço do Pedro, né?
Um golaço. A zaga bobeou um pouco da zaga do Vasco, mas não só hoje, mas o Pedro tem jogado muito bem, fez boas jogadas também como pivô, movimentando. Faz diferença. O Vasco às vezes criava, mas não tinha esse elemento de referência como o Flamengo tem, como tem o Pedro. O DVD até é um bom jogador, fez uma boa partida, inclusive.
Os treinadores, RR, o que você achou da participação dos dois treinadores? Erraram, acertaram?
Eu acho que como o próprio Léo Jardim, do Flamengo, ele fez o meia-culpa, né? Acho que ele percebeu que o Vasco estava com fôlego novo. Talvez ele poderia também contratar com jogadores com fôlego novo também, né? Ele falou que vinha cansado, a equipe principal vinha cansado do jogo com o Estudiantes. O Vasco está rodando sempre, inclusive o Vasco já viajou hoje para o Chile para enfrentar o Audax. Os reservas é que foram, digamos assim, né? A maioria dos titulares ficou no Rio. Inclusive esse time está complementado por muitos jogadores da base, então acho que o Léo Jardim demorou um pouquinho aí no time também. Tem a coisa
ainda morreu com uma substituição, né?
Tem a coisa do imponderável do futebol, também não dá para dizer, talvez pudesse o Flamengo controlar mais a posse de bola, ficar com ela, ou seja, furar a bola, não tem mais jogo, né? Toca para lá, toca para cá. Em algum momento parecia que o Flamengo ia conseguir fazer isso, mas aí sai aquele gol do Robert Renan de escanteio, e aí acende a força de buscar de repente um empate, como o Vasco acabou conseguindo. Mas acho que quem ganhou foi o público, mais de 60 mil pessoas no Maracanã. A torcida do Flamengo era a maioria, estava mais animada, cantou bastante, quase todo o jogo, né? Até os 38 minutos vencia por 2-0, mas no final a torcida vascaína saiu alegre aí com esse empate, com sabor de vitória, como você bem colocou. Mas o campeonato segue, é muito longo, o Flamengo tem Libertadores, o Vasco tem a Sul-Americana, e vamos acompanhar, né? São muitos jogos até agora, ainda essa parada da Copa do Mundo, e todo mundo tentando fazer uma gordurinha e também encaminhar as classificações nos campeonatos continentais.
É isso, e o Flamengo oficializou hoje a renovação de contrato do atacante Bruno Henrique. O novo vínculo vai ser válido até o fim de 2027 e foi assinado após o treino de hoje lá no Ninho do Urubu. As conversas já estavam encaminhadas há quase um mês e as partes venceram todas as etapas necessárias nessas últimas semanas. Restava apenas, então, a assinatura. Um dos grandes ídolos aí da história recente do Flamengo, Bruno Henrique, que chegou em 2019, tem 17 títulos conquistados. A camisa 27 tornou-se, ao lado de Arrascaeta, também aí o maior vencedor da história do Flamengo. 361 jogos, né, na conta do Bruno Henrique, 114 gols, 58 assistências. Desse time, né, de 19, a meu ver, o Bruno Henrique é o grande cara, né, o
RR. É o rei dos clássicos, e ontem ele entrou também no decorrer do jogo, não foi brilhante, mas o Bruno Henrique é sempre decisivo, é um jogador, na Argentina ele foi decisivo, né, a jogada do gol partiu dele, quando ele botou na frente e cruzou pro Luiz Araújo fazer. É um jogador que eu acho que ainda tem a dar ao Flamengo e merece todo o respeito, todo o cuidado que um ídolo merece ter. É claro que no futebol profissional, né, tá tendo sempre que se matar um leão por jogo. Então, obviamente, ele não vai ser decisivo toda a partida. Começa também ter o peso da idade, né, no futebol de alto rendimento. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é justíssimo que o Flamengo renove esse contrato e que o Bruno Henrique se aposente no Flamengo.
É isso, ele que foi rei da América, né, também, lá em 2019. Ano passado, a Arrascaeta foi muito bem também, mas o Bruno Henrique, então, aí com seu contrato renovado. Chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o professor Wagner Gomes.
A equipe feminina de vôlei do Praia Clube levanta o tricampeonato da Superliga. O time mineiro não começou bem a competição, recebendo algumas críticas, mas conseguiu dar a volta por cima e em uma final contra o Minas Tênis, venceu de forma incontestável por 3 sets a 0. As parciais foram de 29-27, 25-21 e 25-13. O grande destaque da competição foi a central do Praia, a Denise, que recebeu o prêmio de MVP da competição e gerou um alerta no técnico da seleção brasileira, que disse que o Brasil precisa de mais ponteiras de definição no vôlei. A maioria em atuação no país são estrangeiras. O Centro de Treinamento Paralímpico está completando 10 anos. Dentre as comemorações, será realizada no dia 24 de maio a Corrida Brasil Paralímpico. O percurso será nas dependências do Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Os percursos ajustados para crianças e adultos, com e sem deficiência. No próximo dia 12 serão abertas as inscrições para o segundo lote. O primeiro já está encerrado. Os interessados devem entrar no site ticketsportes.com.br/e/corrida-mais-brasil-mais-paralímpico. Eu vou repetir: ticketsportes.com.br/e/corrida-mais-brasil-mais-paralímpico.
E falando de tênis, João Fonseca já conhece os seus possíveis adversários da estreia no Masters 1000 de Roma, na Itália. O brasileiro entrou de bye no torneio e vai encarar o vencedor do duelo entre o francês Valentin Royer e o sérvio Hamad Medvedovic. Se avançar para a segunda rodada, João Fonseca pode encarar o canadense número 5 do mundo, Félix Aliassime. Na chave feminina, Beatriz Haddad Maia inicia sua jornada contra a romena Jaqueline Christian, atual 28ª colocada do ranking WTA. E voltando a falar de Brasileirão, o Internacional venceu o Fluminense por 2-0 ontem no Beira-Rio, em Porto Alegre. Depois da partida, o técnico Paulo Pezzolano fez questão de elogiar a atuação do Colorado Gaúcho.
Um time combativo, um time que os 11 defiende, os 11 atacam, tácticamente muito aplicado, sim? E ter paciência sem bola, um pouco mais de paciência sem bola que o que tínhamos antes. Venimos trabalhando que nós temos ganado um respeito em casa, sim? Na história de Inter, em casa, temos que ser respeitados. Y hoy ganamos, yo creo que ganamos bien, hay que seguir trabajando en eso y mantener respeto en nuestra casa, por nuestra torcida, por la historia de este club gigante que es. Por suerte hoy ganamos, Dios quiera sigamos ganando en casa y sigamos sumando puntos fuera, que es lo que todos queremos.
Pelos lados do Fluminense, o técnico Zubel Dias segue cada vez mais pressionado. E ele falou sobre a atuação do tricolor das Laranjeiras, né, a sua parcela de responsabilidade nos maus resultados.
Nós estamos num momento vulnerável, um momento difícil por o calendário, difícil porque não se nos estão dando alguns resultados que queríamos que se nos dê. E estamos vulneráveis porque nas primeiras situações que nos geram nos convertem. Son momentos del calendario donde no queríamos pasar, pero estamos pasando y no hay que responsabilizar a nadie. Yo como entrenador siempre me hago responsable del armado del equipo, si el equipo no está bien, si el calendario está ajustado, y eso cabe para los de hoy también. El punto es que como equipo tenemos que corregir para no ser tan vulnerable ante la primera situación que puedan tener.
Aí, RR, o Fluminense é o terceiro colocado, né, no Brasileirão. O Fluminense que vem sofrendo também, a meu ver, desde a saída do Lúcio Acosta. O Fluminense não conseguiu encontrar outro jogador ali para substituí-lo e com isso vem sofrendo um pouquinho, né?
É verdade, Lúcio Acosta estava voando, também perdeu o Martinelli, que era um outro jogador importante aí no esquema do Zubel Dias. E desde aquela confusão de remarcação de Fla-Flu, o Fluminense começou a oscilar e oscilar para baixo, né? São duas derrotas seguidas na Libertadores e agora pelo Brasileirão. E, inclusive, há quem diga, já há rumores, é claro que nem sempre os rumores são verdadeiros, mas que uma nova derrota, que pode custar, inclusive, a eliminação precoce do Fluminense da Libertadores, ou seja, nós estamos indo para a quarta rodada da fase de grupos. Mas se o Fluminense perder para o Independente Rivadavia lá na Argentina, pode ser que o Zubel Dias já se despeça das Laranjeiras. Eu acho que seria... Não concordo, acho que o Zubel Dias faz um bom trabalho desde que assumiu no lugar do Renato Portaluppi, que hoje treina o Vasco. Mas as coisas começaram a desandar. Né? Nas últimas 7 partidas aí, as coisas não vão bem. E enfim, e essa eliminação precoce talvez custe o cargo do Zubel Dias, ao que parece. Mas o time realmente começou a jogar muito mal. E o Inter também não ia bem, precisava vencer o time que mais precisava, né? Porque bem ou mal, o Fluminense começou muito bem, estava indo muito bem no Brasileiro. Está no G4 ainda, apesar dessa derrota. Mas o Inter ainda está devendo bastante a sua torcida.
É isso, vamos dar uma olhadinha então, né, nessa 14ª rodada, né, terminou no sábado, o Botafogo levou o revés do Remo, né, de virada o Remo venceu fora de casa por 2-1, Palmeiras e Santos ficaram no 0-0, o Vitória derrotou o Coritiba por 4-1, Atlético Paranaense e Grêmio empataram também em 0-0, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro no Clássico Mineiro por 3-1, Ontem tivemos o empate que você conferiu aqui na Rádio Nacional entre Flamengo e Vasco, 2-2. São Paulo e Bahia também ficaram no 2-2. O Inter venceu o Fluminense 2-0. A Chapecoense perdeu em casa para o Red Bull Bragantino 2-1 para o time de Bragança Paulista. E o Mirassol derrotou o Corinthians 2-1. RR, então aí os resultados então dessa 14ª rodada, onde tivemos ali o Palmeiras ficando no empate, o Flamengo que poderia se aproveitar também não conseguiu, também ficou no empate, o São Paulo e o Bahia também empataram, ou seja, as coisas não mudaram muito.
Não mudaram na parte de cima, né? Do meio para baixo tivemos algumas surpresas, né? Vitória do Remo sobre o Botafogo, dentro do Engenhão, o Botafogo que apesar de todos os problemas externos...
Vinha vindo bem, né?
Não perdeu, terminou abril de forma invicta, e agora começa maio perdendo. E também com a notícia de que o Montoro deve ser negociado após a Copa do Mundo, né? O jogador que é jovem, enfim, acho que tem muito ainda a evoluir, tem talento, é notório isso, mas o Botafogo deve perder o Montoro, deve perder o Danilo. Fico a pensar o que vai ser desse Botafogo aí depois da parada da Copa do Mundo, né? Também destacar também a derrota do Cruzeiro para o Galo, para um Galo também que está meio depenado, né? Perdeu o Hulk, foi afastado o diretor-presidente da SAF, também está com a sua SAF meio em ebulição. Enfim, também era uma derrota que não se imaginava, né? Mas que dá uma sobrevida aí ao grupo do Galo. E a derrota do Diniz também. Não é surpresa perder para o Mirassol lá no Maião. O Mirassol é muito forte, ano passado mostrou isso.
Foi invicto, né?
Foi invicto, esse ano já tinha vencido também pela Libertadores, seus compromissos todos pela Libertadores. A gente sabe que o Mirassol está priorizando a Libertadores, mas conseguiu vencer o Corinthians que até então estava indo muito bem com o Diniz, mas sofre aí essa derrota. Então acho que seriam esses destaques, mas foi uma rodada bem movimentada.
Chegou a hora do futebol feminino. Copa delas. E a gente fala agora da seleção feminina sub-17. A equipe comandada por Hilane Silva venceu o Equador por 4-0 ontem no estádio Ameliano Vileta, no Paraguai. E fechou a fase de grupos do Campeonato Sul-Americano da categoria com 100% de aproveitamento. Além da vitória sobre as equatorianas, o Brasil venceu a Venezuela 2-0, o Uruguai por 5-3 e o Peru por 5-0. Meio-campista do São Paulo, Sara Coelho, destaca a alegria em poder defender a seleção brasileira.
Representar o Brasil é sempre motivo de gratidão. Tenho gratidão a Deus, gratidão à minha família. E não só representar uma nação, mas também todas as meninas que têm o mesmo sonho que eu. É motivo de muita honra estar representando a seleção. Então, sou muito grata mesmo por tudo.
Sara Coelho também fala sobre a semifinal do Campeonato Sul-Americano.
Eu acho que a gente está muito focada mesmo nas 6 missões que a gente está com esse objetivo. E eu tenho certeza, porque todas nós estamos muito unidas. E é sempre alegria e ousadia dentro de campo. A gente sabe o que tem que fazer. E eu tenho certeza que a gente está muito bem preparada para combater aí a semifinal e para a final, se Deus quiser, para o Mundial.
A seleção feminina sub-17 vai enfrentar o Chile na semifinal do Sul-Americano na próxima quarta-feira. Se for para a final, o Brasil também garante vaga direta na Copa do Mundo Feminina Sub-17, que vai acontecer no Marrocos entre os dias 17 de outubro e 7 de novembro. E a seleção feminina principal sofreu um duro baque nesse domingo. O Real Madrid confirmou que a brasileira Yasmin Ribeiro sofreu a ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito na vitória por 2-0 sobre o Sevilha. O clube merengue informou que a jogadora será submetida à cirurgia, mas ainda não definiu uma data para o procedimento. Mais uma atleta, né, com o problema do LCA, né, que vem sendo aí a lesão realmente alarmante, no futebol feminino mais até do que no futebol masculino.
É uma lesão grave que requer um bom tempo para se recuperar. Ela é uma lateral já de 29 anos, brilhou no Corinthians, da geração prata da seleção. É claro que a Copa do Mundo Feminino ainda tem só em junho do ano que vem, mas de qualquer maneira é temerária até a participação dela, mesmo ela com esse bom prazo de recuperação. Essa LCA é uma lesão muito grave. Claro que ela está cercada do melhor lá no Real Madrid. Acho que ela tem que fazer essa cirurgia o mais rápido possível. Acho que não tem como fazer por outro método conservador, tem que ser a cirurgia mesmo. E depois, né, passar pela recuperação, pela fisioterapia, pela transição, até poder retornar novamente e jogar em alto nível, quem sabe servir ao Real Madrid e principalmente à nossa seleção, Lu.
Pois é, uma pena realmente. Vamos torcer para que ela consiga aí se recuperar o mais rápido possível. Falando de Brasileirão feminino, São Paulo e Flamengo vão encerrar a 9ª rodada da competição logo mais às 9 da noite no campo de Cotia, em São Paulo. Vamos dar uma olhadinha então nos resultados, né, dessa rodada do Campeonato Brasileiro. A 9ª rodada do Brasileirão Feminino começou na sexta-feira, com o Juventude empatando em 0-0 com o Cruzeiro. Atlético Mineiro e Fluminense também ficaram em empate em 1-1. Na TV Brasil, acompanhamos a vitória do Internacional 3-0, fazendo 3-0 ainda no primeiro tempo sobre o Santos. A Ferroviária venceu o Misto também pelo placar de 3-0. E o Corinthians venceu fora de casa o Grêmio 2-0, está lá isolado na liderança da competição. No sábado, América Mineiro e Vitória ficaram no empate em 0-0, assim como Bahia e Palmeiras, jogo que transmitimos também na tela da TV Brasil. Palmeiras segue ali na segunda colocação, mas não conseguiu ficar mais próximo ali da equipe do Corinthians. No domingo, o Red Bull Bragantino venceu o Botafogo fora de casa 3-0 para o time de Bragança Paulista. E hoje, então, fechando a rodada, São Paulo e Flamengo. São Paulo Flamengo estão ali numa briga direta por posições, né? Flamengo, caso venha vencer nesse duelo fora de casa, pode ficar ali na segunda colocação. E o São Paulo também pode chegar ali mais perto também do Corinthians.
É, briga de G4 para quem se posiciona melhor. Essa rodada que teve essa vitória, eu achei surpreendente a vitória do Inter. Não a vitória em si, mas o placar, achei dilatado demais. É, como você falou, os gols no primeiro tempo. Segundo, o Inter mais administrou o resultado. Bahia e Palmeiras, um jogo equilibrado.
Bem disputado.
Bahia é a grande, talvez, grande surpresa desse campeonato, fazendo um excelente campeonato. E o Palmeiras acabando empatando, acabando deixando o Corinthians se desgarrar mais. As brabas parece que tomaram o seu posto original e não querem largar mais.
Exatamente. Na próxima rodada, você vai acompanhar também na tela da TV Brasil, sabadão, 16h, tem jogo para você curtir. Vamos voltar a falar agora de futebol masculino, porque temos polêmica. Neymar se envolveu em mais uma. Os representantes do atacante Robinho Júnior enviaram ao Santos uma notificação extrajudicial para cobrar providências em relação ao desentendimento ocorrido com Neymar no treinamento na manhã de ontem. De acordo com o documento, Robinho Júnior faz 3 acusações contra Neymar e cobra a realização de reunião com o clube para tratar da rescisão contratual por ausência de condições mínimas de segurança no clube. O jogador de 18 anos afirma que o camisa 10 proferiu xingamentos de maneira ofensiva, aplicou uma rasteira e desferiu um tapa violento no rosto do garoto. O Santos, por sua vez, informou que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, um processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Júnior e Robson de Souza Júnior, Robinho, durante o treino acontecido então ontem no CT Rei Pelé. O caso foi pela manhã e, de acordo com o GE, o Neymar se irritou ao ser driblado pelo garoto, reagiu após pedir para ele maneirar. Os dois passaram a discutir após a cobrança do veterano e houve então um empurra-empurra. Ao menos uma pessoa afirma ter visto o camisa 10 dar um tapa no rosto de Robinho Júnior. Pouco depois, Neymar ainda desferiu uma rasteira no jovem atleta. A situação entre os jogadores tinha sido resolvida nos vestiários depois de um pedido de desculpas por parte de Neymar, com quem tem uma relação de padrinho aí com o Robinho Júnior no dia a dia. No entanto, os dois atos foram relatados na notificação extrajudicial do jovem atleta contra o Santos. Rapaz!
Que situação, né? E eu acho que o pedido de desculpas não foi suficiente, né? Tanto que os representantes do jogador entraram com esse requerimento, o Santos abriu uma sindicância. A gente sabe que a figura do Neymar extrapola o jogador de futebol, né? Ele é uma celebridade, ele é uma personalidade. Imagina se vem à tona as imagens do Neymar dando um tapa no rosto desse menino, dando uma rasteira. A imagem, como é que fica? Porque eu acho que o Neymar não tá jogando bola. Inclusive não jogou contra o Palmeiras no empate, né? Foi poupado, né? Tava cansado, porque jogou lá na Argentina contra o San Lorenzo. Enfim, é mais um episódio. Tudo pode acontecer, talvez até termine num aperto de mão, já que parece uma relação, não deixa disso, deixa daquilo, mas mais uma coisa para ser e para mostrar que, pelo menos mentalmente, psicologicamente, o Neymar não está nada bem, além de também não estar jogando bem também dentro de campo.
Pois é, ele que tá de olho aí na Copa do Mundo. Valeu, Rodrigo Ricardo, o No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Você vai relembrar agora o gol de Hugo Moura no empate entre Flamengo e Vasco com mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
Luciana Zocaib.
O Gol Nacional.
André Luiz Mendes.
Olha a bola na direita agora. Ela vem recolhida de primeira do bico do copo. Sobrou na entrada, voltou de primeira para o cruzamento. Robin botou lá dentro, o gol do Vasco. Na frente do Rossi, cumprimentou, eu tô dizendo, um se brinca em clássico, o Vasco tá vivo no jogo, no último lance do jogo, ele empata de cabeça, bota no fundo do barbante, galera, explode o gigante da Colina em todo o Brasil, vibra a massa cruz-maltina em todo o território. Campeonato Brasileiro. Tem gol do Vasco do Maraca, galera do meu. 51, galera. 51 minutos, o Vasco deixa tudo igual. Hugo Moura, lei do ex. 25 das costas, galera. E vai confirmando pra você no placar. Tudo igual, 2-2.